Caríssimas seguidoras e caríssimos seguidores das redes sociais do Portal dos Dragões, sejam bem-vindos a mais um programa de comentário do Tiago Silva. Olá, Tiago.
Olá, viva.
Bem-vindo ao Portal dos Dragões mais uma vez, bom dia. Boa tarde. Tiago, mais uma jornada se passou e acredito um deslize do Benfica, frente ao Santa Clara, que permitiu que o Futebol Porto se aproximasse do primeiro lugar, passando para segundo, com os mesmos pontos do Benfica. Estando agora os dois clubes, o Porto Benfica com 4 pontos de atraso face ao Sporting, que foi muito eficaz frente ao Braga, diga-se. Que análise faz esta jornada, Tiago?
Muito bem, vamos começar cronologicamente por falar sobre o jogo do Sporting. O Sporting acabou por ter sorte
Sim.
no jogo. Na primeira parte, o Braga teve praticamente 3 golos daqueles cantados, acabou por não concretizar, e já sabe que nisto no futebol, aquela velha máxima tende a aplicar-se muitas vezes, que é quem não mata acaba por morrer.
Claro.
E foi isso que acabou por acontecer ao Braga. O Braga podia ter feito o resultado na primeira parte, causaria muita intranquilidade com certeza ao Sporting e já em desvantagem no marcador para o intervalo, o jogo teria sido com certeza diferente, acabou por não fazer, 3 golos naqueles 3 lances capitais de jogo, e o Sporting voltou a revelar muita eficácia, nomeadamente através do Pote, que revela ser um médio com propensão ofensiva que finaliza muito bem. Ou seja, é um médio que tem golo.
Sim.
É? Há médios que são excelentes jogadores, mas acabam por não ter golo.
Dão mais assistência.
O caso mais evidente, por exemplo, que me estava a lembrar agora, seria o caso do João Moutinho.
Sim.
Ainda que jogando, ocupando outros espaços no terreno, mas o Pote tem, de facto, muito golo.
Sim.
A partir do golo do Sporting, o Braga ainda teve mais um lance de golo, mas julgo que era precedido fora de jogo, que acabou por não ser assinalado porque a bola também não entrou, e o Sporting depois acaba por fazer o segundo golo, do meu ponto de vista até também mais uma vez com uma pontinha de sorte, porque é uma carambola, e acaba por conseguir matar o jogo. Foi um resultado importante para o Sporting, porque jogou contra uma equipa que se vinha apresentando muito bem no campeonato,
Sim.
que tinha tido muito bons forte. Resultados, que luta também praticamente pelos mesmos objetivos, ainda que não expressamente assumidos, e permitiu também ao Sporting manter-se na liderança do campeonato, o que é importante para uma equipa que se está a fazer, uma equipa jovem, ter sempre o estímulo e a motivação de continuar a lutar por manter o primeiro lugar. Mas eu considero que o Sporting, tirando aquele jogo que fez em Famalicão, que de facto me agradou bastante, a dinâmica da equipa, onde até acabou por perder pontos, perto do final do jogo, mas acho que o Sporting tem vindo a cair, e acho que, continuando a jogar assim, vai ser uma questão de tempo até voltar a perder pontos, porque a sorte do jogo, e o Ruben Amorim estando está com a estrelinha toda, Mas vai haver o dia em que não a vai acompanhar.
Claro.
E nessa perspectiva, julgo que o Sporting está mais perto de perder pontos do que se calhar estava algum tempo atrás. A dinâmica da equipa, a forma como a equipa também concede ao adversário a possibilidade de criar jogo.
Concordas então com alguns comentadores de que o Futebol Porto está numa fase crescente e o Benfica Sporting numa mais descendente?
Não, eu não
ou
acho
menos sólidos?
Não acho que o Porto esteja numa fase crescente. Eu acho que o Porto está numa fase estável.
Okay.
Não acho que o Futebol Clube do Porto esteja com um futebol
avassalador.
Avassalador. Ou que esteja a fazer grandes jogos.
Concordo, repara. Sim.
O último comentário, e agora vamos ao jogo de Porto, Sim. o último comentário que eu fiz aqui na semana passada foi antes do jogo com Guimarães. O jogo com Guimarães foi um excelente jogo,
Sim.
mas também sabemos, e temos consciência disso, que até podia ter caído para o outro lado.
Sim.
Foi um jogo em que a partir de determinado momento se sentia que as equipas estavam demasiado partidas, que estavam a conceder alguns espaços, o Guimarães estava também a ser perigoso nas transições, o que, do meu ponto de vista, foi determinante naquele jogo, em Guimarães, foi a capacidade da equipa acreditar, ter ambição, vontade, e o facto do segundo gol ter aparecido logo imediatamente após o 2-1, o que ajudou imenso.
Claro.
Porque, obviamente, à medida que o tempo vai decorrendo, se o Porto se via em desvantagem no marcador, seria sempre mais difícil completar a reviravolta. Claro. Não estou a dizer que não fosse possível chegar ao empate, mas a reviravolta cada vez se tornava mais difícil. O facto de termos feito o empate logo a seguir ao gol de Vitória permitiu-nos ainda ter algum tempo para ir à procura do terceiro golo. E essa dinâmica, essa fome de vencer da equipa, que é, de facto, uma marca registada do Porto do Sérgio Conceição. Mas não acho que tenhamos feito um jogo extraordinário, assim como acho que também não fizemos em casa contra o Moreirense. Acho que foram serviços mínimos, acho que valeu o facto de termos mais qualidade individual, porque em termos coletivos acho que o Porto não esteve ao nível que eu acho que é importante que o Porto se apresente, e que o próprio treinador também é dessa opinião. Mas isto tudo, eu acho que isto tudo, do meu ponto de vista, tem uma explicação. São muitos jogos seguidos, ainda que agora exista mais algum espaço entre eles, mas repara, o Porto jogou na terça-feira em Guimarães e teve o jogo no domingo contra o Moreirense, quer dizer, não estamos a falar de propriamente muitos dias de recuperação. Mas pronto, mas sempre teve mais do que aquilo que tem tido. Mas isto é um acumular de jogos. Claro. Depois tivemos um jogo extremamente desgastante, do ponto de vista emocional, psicológico, também no Vitória de Guimarães. Claro. Foi um jogo que exigiu tudo da equipa e dos jogadores. Repara, perdemos o Pepe no meio do jogo, na primeira parte. Não jogamos com o Otávio. São tudo contrariedades que a equipa conseguiu ultrapassar, e isso exige de facto um esforço coletivo, uma predisposição também psicológica e emocional bastante grande.
Consideras que o Porto possa ter a segunda melhor linha do plantel do campeonato?
Eu percebo a tua pergunta, e eu acho que o que faz com que isso seja mais visível é o trabalho do treinador.
Okay.
Eu acho que o Sérgio Conceição consegue ter um conjunto de jogadores, quer aqueles que formam o 11 base, quer um conjunto de suplentes, com índices de competitividade muito elevados. E é claro que depois, os resultados acompanhando, dá-te sempre a sensação de que o Porto tem umas segundas linhas melhores do que qualquer outro clube. Repara, o Benfica tem excelentes jogadores em termos individuais.
Sim, pelo menos valor de mercado, sim.
Investiu muito, como nunca nenhuma equipa portuguesa tinha investido no último mercado.
Sim.
E tem jogadores de inegável valia, não é? O Benfica tem no banco um extremo como o Rafa, muitas vezes. Um jogador como o Pedrinho, que eu acho que é um jogador que tem bastante qualidade. Tem um Seferovic como ponta de lança. Deu-se ao luxo, do meu ponto de vista, que foi um erro crasso. Deu-se ao luxo de dispensar aquele que, do meu ponto de vista, era o melhor ponta de lança deste plantel do Benfica, que era o Vinícius.
Concordo.
Isto, culpa de Jorge Jesus, que claro, considerava que o Vinícius não era o perfil de ponta de lança que ele queria naquela equipa. Mas, para te responder, acho que o que faz com que tenhamos essa percepção de que as segundas linhas do Porto são melhores que as dos outros clubes rivais, é o facto do treinador ter a capacidade de os colocar com índices de competitividade que faz com que eles estejam sempre prontos a dar a resposta à equipa e que entrem sempre com aquela predisposição de acrescentar algo ao jogo. Okay. E de se mostrarem. Isso revelou-se em Guimarães, onde os jogadores que entraram estiveram, sobretudo o Luís Dias e o Fábio Vieira, tiveram um excelente nível. E mesmo neste último jogo, as substituições que o Sérgio Conceição fez, mais uma vez, acertadas. Mas não acho que tínhamos feito um grande jogo. Acho que foi uma primeira parte fraca, onde o Porto não se exibiu com aqueles índices de concentração, de agressividade, que permitisse muitas vezes fechar espaços, fazer coberturas, não permitir ao adversário sair, e o adversário Moreirense saiu várias vezes.
Sim, e duas vezes cumpriu.
E conseguiu muitas vezes, basicamente, estar em posição frontal no último terço do terreno, com espaço para jogar, o que não é muito normal nas equipas do Porto. Certo. Porque não permitem que tu penses muito jogo, que tu saias a jogar e que ocupes aquele espaço do terreno sem grande oposição. Mas lá está. O estilo de jogo do Futebol Clube do Porto, os princípios de jogo, exigem que a equipa esteja sempre a 100. Porque se estiver a 80, certo, já vais constatar que existem ali algumas lacunas, como visto no jogo contra o Moreirense.
Sim.
Portanto, mas isto, como eu te dizia, eu acho que isto decorre da sobrecarga de jogos,
sim,
do desgaste psicológico e emocional que também tiveste no jogo contra o Guimarães, que não tinha sido há tantos dias assim.
E o Sporting tem aqui, desculpa interromper, o Sporting tem aqui uma vantagem bastante grande, que é não jogar só de semana a semana.
Sim, e sobretudo semana a semana, mas isso pode ser visto como um dado positivo, mas como disse o André Villas-Boas, iremos falar mais à frente da entrevista dele, mas também podia ter um lado negativo, porque é, se o Sporting não estivesse em primeiro, estivesse em terceiro ou segundo lugar, a ansiedade também é maior.
Sim, facto.
Não é? Porque passas mais dias sem jogar, sem competir. Sim. Obviamente, se tu estás em primeiro lugar,
descansar.
A semana de trabalho até te corre melhor, porque, claro, os jogadores estão mais motivados, estão mais alegres, estão mais felizes, as vitórias têm acontecido, e portanto, por esse prisma, sim. Mas se o Sporting saísse do primeiro lugar e andasse pelo segundo ou pelo terceiro lugar, se calhar jogar uma vez por semana até seria contraproducente para eles. E por isso, acho que neste momento o Porto está numa fase estável, é preciso que a equipa se apresente em todos os jogos ao nível que vimos jogar na Champions League, contra o Benfica. E isso nem sempre sucede, porque obviamente a motivação de um jogador, o pico de concentração, com que tu entras num jogo da Champions, quando tu entras num jogo contra o Benfica, contra o Sporting, mesmo contra o Braga,
claro,
não é o mesmo, por mais que o treinador procure, não é o mesmo do que tu jogares em casa contra uma equipa teoricamente mais fraca,
certo,
não é? Mas isso é natural, isso já tem muito a ver com a questão de que nós somos como pessoas, não é? Porque quanto mais se exige e a tua tarefa é mais exigente, mais te concentras nela, face à sua responsabilidade.
Sim.
Quando jogas contra uma equipa que tu sabes que é mais fraca do que tu, que tens consciência que coletivamente, individualmente, são melhores e que podem ganhar aquele jogo ao minuto 10 ou ao minuto 20, mas que vais naturalmente ganhar, é claro que não te apresentas da mesma forma, por mais que o treinador pretenda e mesmo que os jogadores queiram. Mas não é igual.
Sim.
Não é igual. É por isso que quando tu treinas numa semana de Champions ou contra um rival, que vai jogar contra o rival, o treinador não precisa de estar com um grande trabalho motivacional, porque a motivação já é natural.
Claro.
Não é? E portanto, isso é que muitas vezes explica que nos jogos contra as equipas teoricamente mais fracas também tenhas exibições mais apagadas, não é? E sobretudo, ainda por cima, num estado completamente vazio, um jogo à noite, um frio tremendo, a chover.
Sim, sim. É.
Portanto, eu penso que isso é natural. O mais importante nessa fase é não deixar fugir pontos, é continuar a manter a senda das vitórias que te permita estar próximo de quem vai à frente.
Claro.
Quanto ao Benfica, não vi o jogo, só vi alguns comentários, sobretudo aquilo que eu mais realçava foi o facto de, e que parece unânime na crítica, do Benfica após o golo, até ter sofrido o golo do empate, não ter praticamente feito um remate à baliza. Os dados estatísticos daquele jogo são, de facto, preocupantes para uma equipa que quer lutar pelo título. Porque o Santa Clara teve mais remates à baliza, mais remates enquadrados, mais oportunidades. Pelo menos dos dados estatísticos que eu vi, assim, de relance, quer dizer, parece que, de facto, o Benfica não esteve à altura das responsabilidades e das exigências que se impõem a um clube que quer lutar pelo título nacional e que fez um investimento monstruoso como o Benfica fez.
Claro.
e que não vai na esteira daquilo que foram as afirmações do seu treinador no início da época de que este ano iam arrasar. Colocaram-se as expectativas demasiado altas e o que se tem constatado é que o Benfica nunca convenceu. Se bem te recordas, quando o Benfica foi ao Rio Ave e ganhou, salvo erro, por...
2-1?
Não. 2-0? Eu julgo que foi, este ano foi 3-0, salvo erro.
Sim, talvez. Não estou recordado. Mas não tenho certeza, sim. Mas ganhou.
Sim, ganhou 3 ou 4-0, salvo erro. Mas, quer dizer, mas o nosso assessor daqui a pouco pesquisa sim, aqui. E googla e vai encontrar o resultado do Rio Ave Benfica. Mas, se bem te recordas, eu disse aqui que aquele jogo, contrariamente a toda a crítica, dizia que o Benfica, avassalador, de Jorge Jesus estava de volta, o próprio treinador Jorge Jesus também teve afirmações que iam muito nesse sentido. E eu disse aqui, por ter visto esse jogo, que o resultado não estava em causa, mas que o desenrolar de jogo permitiu-me constatar que o Benfica tinha muitas fragilidades que não foram convenientemente aproveitadas pelo Rio Ave.
Sim, sim.
Sobretudo os passos nas costas da defesa. O Rio Ave conseguiu ainda assim criar diversas situações de golo feito, que acabou por desperdiçar e que decorriam, do meu ponto de vista, de carências da equipa do Benfica em termos coletivos.
Certo.
Aliás, a única pessoa que eu vi a fazer um comentário também nesse sentido foi o nosso saudoso Vítor Oliveira. Até penso que foi, não sei se foi na RTP 3 ou um programa do Rémulo Jonatas, A Quarentena da Bola, em que também teve essa avaliação, essa análise. E, portanto, eu acho que o Benfica, e esses problemas que o Benfica revela no seu jogo, não são de agora, é desde o início da época. O Benfica não consegue, não convence ninguém. Tem problemas estruturais e coletivos que são, como já disse aqui, na altura da Supertaça, na análise ao jogo, são pouco compatíveis com aquilo que é o trabalho que o Jorge Jesus desenvolveu ao longo dos últimos anos em diversas equipas. Não são erros normais, são erros de falta de preparação de trabalho da equipa, o que é muito estranho, porque se há coisa que o Jorge Jesus, do meu ponto de vista, justamente, é reconhecido como um excelente treinador, que trabalha muito bem a equipa, até sob o ponto de vista defensivo.
Pronto.
E o Benfica comete muitos erros que não são próprios do trabalho de um técnico como o Jorge Jesus. Linhas defensivas muito, muito pouco enquadradas, jogadores que nunca cumprem, nunca respeitam as linhas, muito espaço nas costas dos centrais, que muitas vezes têm dificuldade em estar a defender uma bola coberta, uma bola descoberta, muitas dúvidas entre eles, muita pouca criatividade, procura muito jogo pelo centro do terreno. Disse-o aqui, uma equipa que consiga povoar a zona central do terreno cria muitas dificuldades ao Benfica, porque o Benfica basicamente procura quase sempre a zona central e a exploração da zona central. E depois, claro, tem jogadores que eu acho pessoalmente que chegaram com um grande cartel, mas que tardam em se revelar as apostas que muitos acreditavam que iam ser. O Waldschmidt, do meu ponto de vista, tem excelentes pormenores, mas acho que é um jogador que tem muitos períodos em que está completamente ausente de jogo. O Everton Cebolinha, que nós víamos no Brasil, um jogador desequilibrador, dos melhores jogadores do Brasileirão, e que no Benfica está completamente apagado. Raramente consegue fazer um contra um.
Claro.
Muito raro.
Sim.
Desde o Dário Nunes, que eu acho que é um jogador muito possante, de função, que eu acho que tem qualidade, mas que, do meu ponto de vista, ainda tem ali carências, sobretudo sob o ponto de vista técnico, que para um ponta-de-lança, para um Benfica, e por exemplo, eu acho que o Vinícius acrescentaria muito mais àquela equipa do que o Darwin Núñez.
Concordo,
acho que é um jogador que tem potencial, acho que sim, mas que ainda revela muitas carências, até sob o ponto de vista da recepção de bola, sob o ponto de vista técnico, da leitura do fora de jogo, de conseguir estar em linha com o restante setor defensivo da equipa adversária para procurar depois a profundidade. É um jogador que ainda revela muitas carências e, portanto, acho que o Benfica está ali com um problema, mas também vamos já falar mais à frente.
Sim.
E, portanto, o empate não me surpreende porque vem muito na sequência daquilo que o Benfica tem feito. Jogos com exibições muito apagadas, com resultados muito apertados, outros com sorte, por exemplo, contra o Paços Ferreira, foi no último lance dos descontos em que o Benfica vai buscar a vitória, porque senão até já estava a 6 pontos do Sporting. E, portanto, acho que o Benfica tem ali um problema sério, mas à frente falaremos.
Falaremos, sim. Resta-me relembrar para fazerem perguntas ao Tiago, para depois as podermos colocar para o final, está bem? Tiago, este período de entrada de novo ano é sempre marcado por algumas entrevistas nos diários esportivos. Tivemos duas entrevistas interessantes a duas figuras do Futebol do Porto, Sérgio Conceição e André Vilas Boas. Indo ao primeiro e à sua entrevista ao Jornal Record, que análise faz a entrevista e que pontos destacas para os nossos seguidores?
Ora bem, acho em primeiro lugar que o prémio atribuído pelo Record foi da mais elementar justiça.
Sim.
O Sérgio Conceição foi de facto a figura desportiva do ano. O Futebol Clube Porto venceu todas as competições nacionais, com uma recuperação extraordinária no campeonato, com uma vitória categórica na Taça de Portugal com menos um jogador e com uma vitória de classe na Supertaça. E isto é muito fruto do trabalho que o Sérgio Conceição tem vindo a fazer. O Sérgio Conceição, se me permites, acho que foi de facto...
Rio Ave ficou 3-0.
3-0, tá, afinal não me enganei. E eu acho que o Sérgio Conceição foi uma escolha, depois de algumas escolhas falhadas por parte do presidente Pinto Costa, foi uma escolha... extraordinária, porque naquela altura ninguém apostava no nome do Sérgio Conceição ou sequer o via com muito bons olhos.
Sim.
Sua contratação como treinador de Futebol Clube Porto. E eu estou completamente à vontade, porque quando percebi que era o Sérgio Conceição, confesso-te que não fiquei propriamente muito encantado da vida, porque o trabalho que eu conhecia do Sérgio Conceição nunca tinha estado, no fundo, ao nível de um clube com as exigências do Futebol Clube do Porto. E, portanto, pensava eu que o seu trabalho era muito na base do estímulo emocional, mental. E ele próprio fala muitas vezes no grito.
Sim.
Não é? Pensei eu. Mas ainda bem que o presidente estava totalmente certo. E eu estava completamente errado, porque o Sérgio Conceição é muito mais do que isso. E a entrevista ao Record é uma delícia, precisamente porque ele fala de bola, de futebol. Foi bom também ter sido uma entrevista ao Record, porque muitas das vezes há muitos adeptos do Futebol Clube do Porto que hostilizam...
esse jornal.
Outras, exatamente, esse jornal. E acho que foi bom porque, sinceramente, retirando o jornal A Bola e o Correio da Manhã, porque acho que são anti-Futebol Clube do Porto, sim, de facto, de uma forma vincada.
Sim, não escondem.
Acho que, de facto, o Record não é propriamente afeto ao Futebol Clube do Porto, mas também é natural que não seja. Nós temos o jogo que é afeto ao Futebol Clube do Porto, é natural que o Record seja afeto mais ao Sporting, mas não sinto que nos tratem com desrespeito. Com desrespeito. Sim, sim. Não sinto nada disso. A sua entrevista foi deliciosa, precisamente, conforme eu estava a dizer, porque se falou sobre futebol, sobre a sua visão do futebol, sobre aspectos relacionados com o jogo, e para quem gosta do fenómeno e para quem gosta ainda mais das questões de pormenores sobre o jogo dentro das quatro linhas, sobre aspectos táticos, sobre visões de jogo, de princípios de jogo, eu acho que foi excelente. Ele teve... Eu registei, sobretudo, a sua apreciação sobre a formação, o facto de ele ter dito que é muito complicado um jogador da formação entrar diretamente na equipa do Futebol Clube Porto quando passam uma formação toda a jogar contra equipas onde é aos 6, aos 5, aos 7, não é? E, portanto, obviamente que bem, é impossível que um jogador desse, a não ser que seja um gênio, não é? Chega uma equipa como o Futebol Clube Porto, que tem estes índices de agressividade com e sem bola, porque muitas vezes o com arranja sem muitos, o sem é que já é difícil.
Claro.
Não é? E é por isso que o Felipe Anderson, se calhar, vai regressar à Inglaterra. E, portanto, é muito complicado os jogadores vindos da formação conseguirem se impor no Futebol Clube Porto logo que saiam das equipas jovens. É difícil, sobretudo com um treinador como o Sérgio Conceição, em que tu vês, quer dizer, a equipa pode muitas vezes não jogar o futebol que ele quer, que nós gostamos de ver, como o Futebol Clube Porto jogou em muitos jogos no final da época passada, mas há uma coisa que é o compromisso da equipa, está sempre lá presente. Né? E esse compromisso é muito exigente para com os jogadores. E nem todos estão preparados
para enfrentar.
Para o enfrentar e para dar uma boa capacidade, claro, de resposta.
Sim.
Portanto, a sua visão sobre aquilo que é a formação, achei muito boa. Achei o pormenor com que ele fala do Fábio Vieira também excelente. E eu acho que o Fábio Vieira, sinceramente, é o jogador mais talentoso vindo da formação. Eu
concordo, sim.
É, precisa, obviamente, de jogar.
De tempo.
Precisa de jogar e precisa do Sérgio Conceição. Porque acho que o Sérgio Conceição, trabalhando e tendo o Fábio Vieira nas suas mãos, a trabalhá-lo, a moldá-lo, acho que poderá colocar o miúdo num patamar muito elevado. Tendo a sua idade, a sua qualidade técnica. Agora, também é importante que o jogador também esteja predisposto, de facto, a ouvir e a perceber que aquilo que o treinador lhe transmite vai no sentido de o melhorar como jogador. E não sentir, que eu julgo que não é o caso, de que pá, já tem muita qualidade, que já não precisa propriamente de andar a correr feito doido, ali a pressionar, a morder os calcanhares aos adversários, a fechar, a dar coberturas, como o Sérgio Conceição disse, o que é que interessa ele colocar a bola a 30 ou 40 metros, está lá um colega, não está lá mais ninguém. Está completamente longe do centro do jogo, entendes? Pormenores, como o Sérgio Conceição falou sobre futebol, a forma como também falou sobre o Jorge Jesus, onde disse uma coisa que eu já tinha aqui referido, porque me parecia óbvio que era a apatia dele, mas falaremos mais a isso. Agora, acho que era importante que todos fossem ler a entrevista do Sérgio Conceição, porque quem gosta de futebol, aquela é uma entrevista que fala de futebol.
Okay.
De futebol. E depois falavas da entrevista do André Villas-Boas.
Do André Villas-Boas, sim. É, que uma é que entrevista. Parece, se por exemplo, Tiago,
sim.
Se agora te parece mais claro que o objetivo do André é o lugar de presidente assim que ele abdica.
E eu acho que a expectativa do André sempre foi essa, não é? Isto foi uma entrevista onde ele, no fundo, corrobora aquilo que já vinha dizendo anteriormente. Eu acho que o André quer mesmo ser presidente de Futebol Clube Porto e eu acho que ele reúne todas as condições para o ser. É um homem de futebol, que conhece os meandros de futebol, conhece o futebol por dentro, é dragão até...
Ao ínfimo cabelo.
Sim, ao ínfimo completamente. Vive muito o Futebol Clube Porto. Tem mundo, é jovem, também acho que é preciso, muitas das vezes nas próprias estruturas, sangue novo, outras visões, não quero dizer que as pessoas que têm mais experiência sejam erradas só porque têm mais idade, isso acho que é um absurdo sequer, acho que isso é um atentado à inteligência de qualquer um, porque obviamente claro, não é assim, até preconceituoso. Mas acho que é muitas vezes importante nas estruturas ter as pessoas até um pouco mais jovens que têm uma outra visão das coisas. E eu acho que o André Villas-Boas pode, de facto, trazer isso. E ele veio-se predispor a fazê-lo quando o presidente Pinto Costa já não quiser ser presidente do Futebol Clube do Porto. E eu acho que o próximo presidente vai mesmo ser o André Villas-Boas. Achei interessante a sua entrevista, sobretudo na forma como ele vê o futebol e aquilo que é ou que poderá ser o futuro do Futebol Clube do Porto, quando ele fala da necessidade, ele realça a formação, mas sobretudo coloca a tónica no scouting. E eu percebo perfeitamente isso, porque obviamente que um jogador vindo da formação conforme estávamos a dizer há pouco, nem sempre está preparado para entrar na equipa.
Claro.
E é claro que tu tens que ter uma rede de scouting com muita qualidade para conseguires descobrir talento em todo lado, na Europa, nos restantes continentes, capaz de dar um rendimento imediato à equipa que muitas vezes os jovens da formação precisam do seu tempo.
Claro.
Portanto, acho que no fundo esta dicotomia vai ser nela que vai assentar o futuro e os pilares do Futebol Clube do Porto do futuro. Só há uma coisa relativamente ao André que eu gostava de sublinhar. Quando muitas pessoas dizem que é extemporâneo, que ele se está a precipitar por estar, no fundo, já a lançar o repto da sua candidatura, mas eu acho que isso até permite a leitura contrária, que é, ele podia, no fundo, andar em reserva mental, como se calhar alguns andam, dizer que não querem nada, que não estão interessados, não têm vida, não têm idade, claro. Há outras pessoas mais bem posicionadas, não é? Enquanto ele fala de uma forma desassombrada, pragmática e transparente, assumindo aquilo que são as suas convicções. Eu prefiro muito mais uma pessoa assim do que alguém que está, conforme eu referia, constantemente em reserva mental.
À espera do momento.
À espera do momento para se lançar, não obstante ter dito sempre anteriormente que não fazia parte das suas intenções ou dos seus sonhos. E ele assume-o de uma forma clara e de uma forma transparente e quando eu assim é, eu acho que é de salutar.
Deixa-me também pedir aos nossos seguidores, Tiago, para darem like ao nosso live, se estiverem a ver pelo Facebook. É muito importante para nós podermos chegar a mais pessoas. Se estiverem a seguir pelo Twitter, sigam a nossa conta do Twitter. Se estiverem a seguir pelo YouTube, se façam subscrever ao nosso canal. Tiago, como falámos há pouco sobre o impacto do Benfica nos Açores, as críticas à postura amorfa e bastante apática e aparentemente até desapaixonada do Jorge Jesus continuam a aumentar. Como é que Jorge Jesus se meteu nesta situação? Ele que era quase um deus no Brasil.
Eu acho que só o próprio Jorge Jesus é que poderá responder a essa questão. Para mim é óbvio que o Jorge Jesus não é a mesma pessoa,
sim,
em termos do que é a sua postura profissional enquanto treinador de futebol. O Jorge Jesus vibrante no banco,
certo.
O Jorge Jesus que tinha sangue nos olhos, não é? Por assim dizer, que estava constantemente a dar instruções, a barrar com os jogadores, que estava sempre com a faca nos dentes, que não permitia a equipa relaxar ou sentir a equipa relaxada. Esse Jorge Jesus não é o mesmo. Por outro lado, parece-me existir indícios de haver algum divórcio entre os jogadores, entre a equipa e o próprio treinador.
Era essa a pergunta que eu queria fazer. Será que ele sente que perdeu o balneário? Se calhar logo no início?
Não porque...
Aquela situação com o Weigl?
Não porque o Jorge Jesus, repara, o Jorge Jesus, tudo isto surgiu, para quem acompanha o histórico do Jorge Jesus ao longo dos últimos tempos, mesmo antes de ingressar no Benfica, esta sua alteração de postura, a forma como ele está a ver o futebol, como está no banco, como se apresenta, não é a mesma, mas não foi quando ele chegou ao Benfica. Porque ele já no Flamengo, quando se discutia o seu regresso ao Benfica, havia muitos adeptos do Mengão que se queixavam que o Jorge Jesus parecia apático no banco porque já estava a pensar no Benfica. Eu li várias pessoas a escrever isto.
Sim.
Portanto, não sei se era a pensar no Benfica, se era alguma outra questão pessoal que o afetasse, isso não sei. Agora, que esta sua, no fundo, essa sua forma de estar diferente no futebol, esta sua apatia, parece-me que não vem só por ter chegado ao Benfica. Já no Flamengo, na parte final, quando se discutia o regresso, eu sentia-se isso. No Jorge Jesus, a ver os jogos do Flamengo. Não parecia a mesma pessoa. Reparem, isto pode ser uma saturação. Pode ser uma saturação.
Burnout.
Eu acho que o Jorge Jesus teve um ano estrondoso no Flamengo, onde ganhou tudo, em que foi um ano completamente fantástico, muito exigente sob o ponto de vista, sobretudo, emocional.
Sim.
Não sei se ele não está a viver uma descompressão de competição, de profissão. E há, por vezes, muitos treinadores que necessitam de fazer um reset.
Sim, sim.
Tirar um ano sabático para voltar a recuperar a paixão que tinham pelo jogo, pelo futebol, pelo treino. O Guardiola fez isso, o Mourinho fez isso, vários treinadores já o fizeram. E não sei se o Jorge Jesus, sinceramente, não estará a precisar de o fazer. Eu, em determinada altura, pensei que fosse um pouco o sentimento do coração dele de se ter afastado daquilo que era uma família que ele tinha no Flamengo, em que os jogadores eram uma família com ele, formavam uma família só, em que existia uma relação muito próxima, uma união de esforços, de egos, de amizades, de relacionamentos muito próximos, e que o Jorge Jesus, ao ter vindo para o Benfica, por forma a procurar estar mais perto da família, se não sentiu, de certa forma, que ganhou por um lado, mas perdeu, no fundo, aquilo que era a sua paixão e o prazer que tinha em estar a treinar uma equipa com a dimensão do Flamengo, com um conjunto de jogadores que, no fundo, eram quase como se fossem filhos dele, entre aspas.
Uhum.
Agora, acho, ou começo a pensar, que pode ser uma questão do Jorge Jesus ter atingido um ponto de saturação profissional, esgotamento do futebol, e que precise de tirar um ano sabático, sinceramente. Mas isso, lá está, repara, eu estou a dizer isto, sou portista, quero que o Benfica perca sempre,
sim,
quer cá, quer lá fora, portanto, sim, nisso, claro, não sou hipócrita.
Sim, claro.
Podem dizer o que quiser, acusar-me do que for, dá-me absolutamente a mesma, é igual para mim, sim, mas sincero, sim, para mim o Benfica é perder sempre,
sem dúvida,
de preferência, por muitos. Agora, isso não me impede, perdão, de considerar que o Jorge Jesus é, ou era, até aqui, sempre foi um ótimo treinador.
Concordo.
Portanto, eu tenho em grande conta. E nessa perspectiva, aquilo que eu venho assistindo ao Jorge Jesus no Benfica é uma sombra daquilo que é o Jorge Jesus que nós sempre conhecemos. E isso reflete-se na equipa e na forma como o Benfica também está a jogar e a revelar aqueles problemas todos, em termos defensivos, em termos mesmo ofensivos, em que muitas vezes parece uma equipa completamente descrente, descaracterizada, e isso não é nada panágio de equipas que são treinadas por um grande treinador como é o Jorge Jesus e que teve trabalhos excelentes no passado.
Tiago, e que análise fazes à recente decisão do Luís Filipe Vieira em assumir a pasta de futebol? Ele, que curiosamente, numa entrevista em 2016, se não estou em erro, assumiu que não percebia nada de futebol.
E ele assumir a pasta de futebol, para ele até deve ser uma coisa simples, a pasta não deve ser até muito pesada e portanto ele pega nela e leva-a com ele para todo lado. Agora, se abrir a pasta, começar a tirar lá papéis que falam de futebol, aí ele se calhar tem que começar a pedir um tradutor.
Sim, sim.
Porque toda a gente sabe que o Luís Filipe Vieira não nasceu no futebol,
sim,
mas ainda assim podia não ter nascido no futebol, mas revelar, perceber de jogo, mas acho que ele próprio também já o assumiu no passado, que não é propriamente a praia dele, não é? Nessa perspectiva, e até acho que foi uma ótima decisão. Por mim é continuar a não mexer.
Deixa-me também anunciar, ou pelo menos relembrar, que temos uma conta no Instagram para que vocês possam então seguir, está bem? Vamos então às questões dos nossos seguidores, Tiago. A primeira é do Blue Reddington, o que fala? Uma questão, fala-se do PP vir para o Futebol Clube Porto, entre 15 a 18 milhões. Que impacto tem isso no orçamento do Futebol Clube Porto e no cumprimento do Fair Play financeiro?
Um abraço para ele. Muito bem. A questão das aquisições, quando se fala, por exemplo, na questão dos 15 milhões de euros, as pessoas dizem, ficam logo atarantadas, porque começam logo a pensar, bem, 15 milhões de euros para o fair play financeiro, isso vai ser um descalabro. Mas repara, esse montante dos 15 milhões de euros é amortizado durante 4 anos. Sim. Portanto, estaríamos a falar, grosso modo, cerca de 4 milhões de euros ano. Obviamente que é uma quantia significativa, porque vai entrar em termos do que é amortização de passos jogadores e, obviamente, não é propriamente um valor muito simpático. Mas isso também era acreditando que ele vem por esse montante.
Sim.
Que eu não acredito que ele a vir, que venha por esses valores. Porque o Futebol Clube do Porto, não estou a ver com liquidez para poder estar a despender neste momento 15 a 18 milhões de euros por um jogador. Se me falares de metade desse montante, talvez, acredito. Agora, por essas cifras, sinceramente, olha, muito me surpreenderia que tivéssemos essa capacidade financeira para neste momento estar aí a buscar um jogador por 15 a 18 milhões de euros.
Sim. Pergunta do Pedro Martins. Tiago, achas que o lugar de Jorge Jesus pode estar em causa ou caía primeiro o Luís Filipe Pinheiro?
Eu acho que o lugar de Jorge Jesus pode estar em causa, sobretudo, por uma tentando ser claro, eu acho que a relação do Jorge Jesus com o Benfica, se estes maus resultados prosseguirem, irá ter um termo por iniciativa do próprio Jorge Jesus e não do Benfica.
Sim, concordo.
Porquê? Porque o Benfica, tendo que despedir o Jorge Jesus, estamos a falar de uma indemnização brutal,
sim,
não é? Sendo o Jorge Jesus a tomar essa iniciativa ou essa decisão por considerar que não está a acrescentar e que não está a conseguir concretizar o projeto que ele tinha definido a priori para o Benfica, eu julgo que ele próprio sairá sem indemnização nenhuma, porque neste momento também não precisará com certeza de dinheiro, pese embora o dinheiro nunca é demais, mas eu acho que se o Jorge Jesus não se revir e se sentir que neste momento faz parte do problema e não da solução, acho que será o próprio Jorge Jesus que irá colocar o lugar à disposição. Mas isso não quer dizer, repara, isso não quer dizer que vai suceder.
Claro, claro.
Não é? O Benfica pode até conseguir dar a volta. Recordas-te do Benfica do Rui Vitória, que estava a 7 pontos do Sporting e que, no fundo, foi catapultado por aquelas declarações infelizes do Jorge Jesus em Setúbal, quando disse que pá, se te meter um Ferreira nas mãos precisas ter unhas para ele, dando a entender que o Rui Vitória tinha apanhado um colosso e que basicamente não servia para mais do que um Guimarães. E foi a partir dali, daquele momento, que as tropas lá se uniram e o Benfica começou a subir na tabela classificativa e acabou até por ser campeão.
Sim.
Independentemente de outras considerações que possamos dizer acerca, claro, disso. E, portanto, não vou estar aqui a fazer qualquer tipo de funeral porque parece-me... porque não corresponde ao meu pensamento, nem acho que esteja em causa neste momento. Se eu tivesse, também o diria, mas acho que neste momento ainda não está em questão ou em causa. Claro, se os maus resultados continuarem, a relação vai se tornar insustentável. Se o Benfica conseguir dar a volta a isto, que pode acontecer, claro, uhum, pode acontecer, e eu vejo difícil, porque acho que falta ali muita coisa para que de repente se dê um clique e aquilo passe a carburar de outra forma, acho muito difícil, mas pode acontecer. Já aconteceu no passado a outras equipas,
sim, sim,
pode acontecer também ao Benfica este ano.
Sem dúvida.
Eu não desejo mal nenhum ao Benfica, desejo que o Benfica perca sempre por muitos.
Sim, sim. É recíproco. Tiago, pergunta do João Batista. Vês como credíveis as notícias que dão Fábio Vieira no Wolves por 25 milhões de euros?
Sinceramente não sei, não tenho fontes para confirmar isso. Uma coisa é certa, para se falar no Wolves isso teria que ser através do empresário Jorge Mendes, mas neste momento o empresário
Jorge Vieira
não é o Jorge Mendes, estamos a falar do Marcelo e de uma parceria com o Pini Zahavi, portanto aquilo
já falamos aqui.
Seria a dividir por muitas capelinhas, o que significaria que basicamente quando fôssemos a contar a nossa parte já pouco sobrava.
Quarto de Fábio Vieira.
É muita gente ali a comer.
Sim. Tiago, a pergunta da Ana Margarida é a seguinte. O que se pode fazer para evitar que estes fora-jogos de 3 centímetros anulem os gols do Futebol Clube Porto? Já cansa de ser roubado.
Muito obrigado pela participação e pela pergunta.
Pertinente.
Se repararem, não se falou aqui de, sim, arbitragem. E fazemos, eu pelo menos faço gosto em me debruçar sobre a arbitragem o menos possível, porque os programas que ainda se ouvem à volta do futebol, a maior parte deles é única e exclusivamente centrada em boatos, em lançar suspeitas, em arbitragem, e portanto sobre futebol praticamente não se fala, claro, até porque a maior parte deles também, para ser muito franco e rigoroso, também de nada sabe.
Sabe nada.
Agora, este lance, do meu ponto de vista, há algo aqui a sublinhar e a ressaltar, que é: é impossível que que se possa dizer com segurança que o jogador está fora de jogo. E porquê? Porque se tu reparas no frame que foi utilizado para atestar o fora de jogo de 3 cm, quando faz a ampliação para a bola já não está no pé do jogador que coloca a bola. E, portanto, nessa perspectiva, como é que tu consegues definir com todo o rigor e certeza que aquele momento o jogador estava fora de jogo quando a bola não está no pé do jogador? É que tu repara, basta um milésimo de segundo para alterar tudo, né? E o jogador estar em jogo.
Sim.
Porque para isso tu tens que ter a certeza absoluta de qual foi o momento em que a bola sai do pé do jogador. Ora, este frame, por exemplo, a bola já não está no pé do jogador. Sim, já está separada do pé. Nessa perspectiva, a bola já partiu. Ora, a bola já tendo partido, se calhar se a bola, quando a bola estava no pé do jogador, o jogador até estava em jogo. Portanto, isto é absurdo. Isto é absurdo. Voltamos a ter o mesmo VAR que nos anulou o jogo contra o Rio Ave no ano passado, que até nos permitia passar para a liderança de uma forma mais folgada, que também anulou um jogo por 3 centímetros. E eu não sei o que é que ele tem quanto aos 3 centímetros, não são, se são 3 centímetros que lhe faltam em algum lado, sinceramente não faço ideia, mas o que é certo é que me parece que persiste-se neste erro, e isto não ajuda, nem abona nada, a favor do futebol.
Sim.
Porque não há ninguém, não há ninguém que acredite, pelo menos que seja meridianamente esclarecido, que ele pode dizer com um grau de certeza muito elevado que o jogador estava fora de jogo.
E na minha opinião, aquelas linhas brancas que apontam para o ombro de cada jogador estão mal colocadas, porque eu acho que o jogador do Moreirense tem um joelho à frente e não o ombro.
Pois, quer dizer, mas é que ainda por cima, eu não sou técnico, nem informático, nem percebo nada disso.
Sim.
Tu, com certeza, melhor do que eu, poderás dizê-lo. Agora, aquilo que eu ouço pessoas a dizer é que isto tinha de ter um grau de definição e de ampliação de imagem com um grau de definição tal que a Sport TV não tem, por falta de meios, parece que lhe falta tempo, não é?
Sim.
E que permitisse, de facto, ir de encontro àquilo que tu estás aqui a ressalvar. E eu não fui por aí, porque não é propriamente a minha praia, e eu cinjo-me apenas àquilo que é do meu campo visual.
Sim.
A bola já saiu do pé do jogador quando é assinalada a linha do fora de jogo, o que me parece um absurdo, não é? E, portanto, do meu ponto de vista, isto é ridículo, revela uma incompetência atroz, vai na esteira daquilo que este VAR já fez no passado, o que significa que é um incompetente reiterado, e nessa medida, se acham que isto é proteger o futebol, acho que vão por um caminho completamente errado.
Concordo plenamente, Tiago. Acho que vamos agora então para mais uma pergunta. Rubano Faria faz a pergunta seguinte. Em vez de gastar 15 milhões nesse PP do Grêmio, não era mais acertado para o Futebol Clube Porto renovar com o Otávio e o Marega, porque são titulares do Futebol Clube Porto?
Sim, mas...
São coisas diferentes.
Sim, são coisas diferentes, porque... Para já não acredito nos 15 milhões de euros. Isso é já a minha convicção.
Ok.
Por outro lado, quer dizer, pode não ser propriamente... Podes nem conseguir, com esse montante, convenceres um e outro. Não é? Porquê? Porque mesmo que tu pagues um prémio de assinatura bastante elevado ao Otávio ou ao Marega para assinarem, e podemos estar a falar aí na ordem de 5 milhões de euros, prémio de assinatura, 4, 5 milhões de euros,
uhum.
O que é certo é que depois, ainda assim, tens que lhe atribuir um salário que seja competitivo com outros clubes que lhes possam endereçar,
claro,
convites.
Claro.
E se tu, por exemplo, vais para uma dinâmica como a Turquia, como a Inglaterra, quer dizer, onde eles podem ir talvez ganhar... 3 vezes mais do que ganha aqui,
sim,
mas
sim,
facilmente. E já nem vou, e podia ir para a França, Itália.
Ou então para as Arábias.
Mas,
sim, então.
Sim, mas isso já é outra louça, mas parece-me difícil. O que nós não podemos é chegar a este ponto. Porque chegando a este ponto, tu muito dificilmente consegues, podes-me dizer, para refutar, mas tivemos o Sérgio Oliveira. Sim, mas o Sérgio Oliveira é diferente.
É outra louça também.
O Sérgio Oliveira é de Futebol Clube Porto desde pequenino, fez, no fundo, a vida dele muita em torno do Futebol Clube Porto, mesmo quando estava às vezes noutros clubes. Também não tem assim tanto mercado, a verdade também é essa, não tem assim tanto mercado, como com certeza tem um jogador como o Otávio.
Sim.
Que neste momento com certeza tem um valor de mercado muito superior ao Sérgio Oliveira. E por isso...
Pesa
é
embora
que
a grande forma do Sérgio neste momento.
Não acompanho tanto, mas pronto. não acompanho tanto. Acho que tem estado em alguns momentos de jogo bem, mas também tem... acho que lhe falta, desde há muito tempo, acho que lhe falta ao Sérgio Oliveira mais regularidade ao longo do jogo.
Ok.
Ao longo do jogo. E, portanto, acho que nós não podemos é chegar aqui, que é... faltar 6 meses para acabar o contrato e estarmos a tentar assegurar a renovação. Quando isso sucede com jogadores que têm mercado, é muito difícil.
Uma causa quase perdida, não é?
Segurar. Sim. É muito difícil. Não quer dizer que seja impossível,
sim, claro,
mas é difícil. Isto tem, sim, que ser feito 2 anos após o jogador assinar um contrato, já tem de estar a tratar da sua renovação.
Sim, de acordo. Vamos então à última pergunta, que é do André Matos, que se refere ao seguinte. Qual a importância do regresso do Marcano, uma vez que os 4 centrais do Futebol Clube Porto estão em grande forma, apesar das lesões sucessivas?
Cumprimentos também.
Sim.
Obrigado pela pergunta. Bem, o Marcano, eu julgo que tão cedo não vai regressar. Pode começar a fazer algum trabalho de campo, mas ainda vai demorar...
sensivelmente, 2 meses.
2 meses, no mínimo. Sim. 2 meses a entrar em competição. Portanto, estamos a falar de lá para março. Sim, lá para março, a correr tudo muito bem. Por isso, nessa perspectiva, a pergunta deve ser feita mais lá para a frente.
Sim. Tiago, mais uma vez, obrigado por cá estar.
Obrigado, meu. Foi um prazer.
Igualmente. Quanto a mim, despeço-me até para a semana. Cá estaremos na próxima terça-feira para mais um programa do Tiago. Até lá, um obrigado por estarem sempre desse lado. Até para a semana.